Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, programa que está sendo patrocinado, né, por esse seminário. E nós estamos nessas lições falando sobre os Salmos. E começamos falando sobre o Salmo número 1. Então nós vimos que os Salmos é um livro antigo, né? Um livro milenar, um livro que foi escrito de forma poética. São orações que foram escritas por homens de Deus com o intuito de que elas pudessem ser oradas, cantadas, ensinadas ou aprendidas por nós até os dias de hoje. Nós vimos também que muitos personagens cristãos famosos destacaram a importância desse livro ao longo dos anos, né? Personagens como Martinho Lutero, ou personagens, né, como Spurgeon, C.S. Lewis, escreveram, esboçaram, comentaram sobre diversos salmos, né? Então, um livro que tem sido muito utilizado pela igreja cristã ao longo da história da igreja. Porém, alguns têm dito que esses salmos, nos dias de hoje, têm diminuído no ensino das igrejas, diminuído no canto das igrejas também. Será, né? Será que realmente nós estamos negligenciando esse importante livro tão precioso, né? É tão precioso que um autor chamado Albrecht diz que se nós perdêssemos os demais livros da Bíblia, ainda com os Salmos, se mantivéssemos apenas os Salmos, a fé poderia ser reparada. Olha só como é um livro precioso e importante, né? Então nós estávamos vendo que o Salmo número 1 estava mostrando para nós o caminho da felicidade. Quem é que não quer ser feliz, caro ouvinte? Todos nós estamos vivendo querendo a felicidade, mas o problema é que às vezes buscamos a felicidade pelos meios errados, da forma errada, né? E aqui o salmista está nos ensinando como nós podemos ser verdadeiramente felizes, felizes da forma como Deus quer que nós sejamos. Então ele começa dizendo que o homem que é bem-aventurado, a mulher que é bem-aventurada, que é feliz, que está no caminho dessa felicidade, é aquele que não está andando, imitando, participando da forma como o mundo vive, do pecado do mundo, né? Então nós não podemos ser felizes ou estar no caminho dessa felicidade se estamos ouvindo, praticando, participando do pecado que esse mundo traz. Esse caminho não vai levar à verdadeira felicidade. É uma falsa felicidade que o mundo tem trazido a todos que querem participar, né? Então ele está dizendo aqui, olha, o bem-aventurado, ele não se mistura nisso, ele não participa, ele não escuta a voz das pessoas que estão decididas a viver para o mundo, a viver no pecado realmente, né? O versículo 2 ele fala, aquele que é bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem realmente essa grande alegria, essa vontade de cumprir a lei de Deus. E vai dizer que ele também medita todo o tempo, né? Quando fala que medita de dia e medita de noite, é porque realmente ele está a todo tempo meditando na palavra de Deus. Uma vez, né, uma pessoa falou para mim, né, olha, meditar não é algo comum, né? Não é algo que nós fazemos. E sabe que é verdade? Nos dias de hoje, nos dias tão velozes, dias tão corridos, nós às vezes não paramos para pensar nas coisas de Deus, né? Então às vezes passamos dias, até vimos a pregação, ouvimos a pregação no culto dominical, mas quando é que eu, quando é que vocês, quando é que nós paramos para pensar na palavra de Deus e ver o quanto nós estamos fazendo, não é? Por exemplo aqui, né? Será que eu, será que você, né, estamos imitando alguma coisa desse caminho do pecado? Será que estamos participando de algum escárnio, de alguma zombaria do mundo? Será que estamos se aconselhando de alguma forma, né, imitando de alguma forma padrões que esse mundo pecador está fazendo? Então nós precisamos meditar nisso, né? Pensar profundamente de acordo com a palavra de Deus para ver como nós estamos e assim cumprir ou corrigir, né, qualquer caminho torto, errado que nós estejamos seguindo. Então precisamos meditar na palavra de Deus para saber qual caminho nós estamos seguindo, porque já sabemos qual devemos seguir. Precisamos corrigir qualquer caminho da infelicidade, qualquer caminho do pecado. Precisamos, na meditação da palavra de Deus, permitir a correção, a transformação do Senhor em nossas vidas. Aí ele vai dizer aqui no versículo 3 que esse homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora ele começa a dar exemplo, né, do que ele disse, né? O bem-aventurado é dessa forma, é conforme esse exemplo que ele está dizendo, né? Quando a gente pensa nessa época aqui do salmista, lá no mundo antigo, na região de Israel antiga, nós lembramos que nem todo local havia água abundante dessa forma, né? Essa água que realmente corre, né? A gente sabe até hoje, de acordo com a geografia daquele local, que poucos são os rios de água corrente naquela região. A gente sabe até do Rio Jordão, né? Famoso Rio Jordão, como o principal rio daquela região. E ainda assim é um rio modesto, né? Não é um rio tão grande. A gente aqui no Brasil tem regiões aí com grandes rios, né? Lá não é assim, lá é uma região mais limitada dessas águas de rios. Então quando o autor fala aqui que o bem-aventurado, aquele homem que está meditando na lei de Deus, que tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, ele diz que é como uma árvore que é plantada junto a águas correntes, né? A corrente de águas, quer dizer, é uma árvore que está bem nutrida, é uma árvore forte, que cresceu frondosa, né? A gente não precisa nem ser agricultor para saber disso, né? Uma árvore que está perto de rio, de água corrente, ela está sempre bonita, né? Sempre bem servida, né? No seu devido tempo ela dá o seu fruto. A folhagem dela é constante, porque sempre tem água para ela, né? Então, assim é o bem-aventurado. Assim é aquele que é feliz no caminho de Deus, né? Aquele que está buscando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, é dessa forma, é como essa árvore. São pessoas que acabam dando fruto o tempo todo, né? Quer dizer, no tempo certo dá o fruto, a folhagem está sempre assim. Por quê? Porque está no caminho de Deus. Agora, só lembrando novamente que quando fala que tudo quanto ele faz será bem sucedido, né? Às vezes a gente está entendendo que todas as ações aqui nesse mundo vão ser bem sucedidas, né? E a gente sabe que não é assim. O caminho da felicidade é o caminho da palavra de Deus, que nos leva até Deus. Então nessa caminhada até Deus nós vamos ser bem sucedidos, né? Aqui nesse mundo a gente sabe que tem muitas coisas que podem atrapalhar o sucesso meu e seu dos nossos planos aqui nesse mundo, né? Mas o Senhor vem mostrar pra gente um caminho muito maior do que esse mundo aqui, né? Nós estamos aqui, como Pedro diz na sua primeira carta, de passagem, como peregrinos, como forasteiros. Então, o salmista aqui diz, olha, aquele que é verdadeiramente feliz, aquele que está no caminho da felicidade, são pessoas como essa árvore aqui, que realmente não murcha, né? Uma árvore que está sempre bem nutrida. A palavra de Deus, a lei de Deus faz isso. O impacto dela é o mesmo impacto dessa água corrente ao redor de uma árvore. versículo 4, contrapondo, né, ele diz que os ímpios não são assim. Então, aquele que não segue o caminho da felicidade são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, ao contrário, né, a gente sabe que uma palha, quando bate o vento, ela segue para onde o vento levar, ela não tem firmeza, né? E ele está dizendo que os ímpios são assim. Os ímpios seguem a moda, seguem a música. Eles vão seguindo o que está acontecendo, não tem firmeza nisso. Então, não podemos ouvir o exemplo de pessoas assim, né? De que estão vivendo perdidas no mundo, né? O cristão é aquele que deve estar firme na verdade de Deus, na lei de Deus, no caminho da felicidade. Versículo 5 do Salmo 1: por isso os perversos não vão prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui é o resultado, né? O resultado de quem não está seguindo o caminho da felicidade, o caminho de Deus, é que eles não vão prevalecer, eles vão passar como esse mundo passa, eles também irão passar, pois o Senhor, no versículo 6, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai passar, perecerá. Essa é a palavra de Deus. O Senhor conhece o caminho, a vida daqueles que buscam viver nessa felicidade de Deus. Então, se eu, se você, se nós queremos seguir o caminho da felicidade, precisamos ser como esse homem no Salmo 1, que não anda imitando, não anda nos conselhos, não anda praticando no meio das coisas erradas, mas busca ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que possamos ser corrigidos de qualquer erro, de percurso, para que sejamos como essa árvore, e não como uma palha que é levado pelo mundo, pelo vento desse mundo, que pode nos levar a qualquer lugar que não é o caminho da felicidade, o caminho da salvação. Então, primeiro salmo aqui, já com tanta mensagem para nós, uma mensagem importante. Quer ser verdadeiramente feliz? Tenha o prazer na palavra de Deus, na lei de Deus. Medita na palavra de Deus, que vai nos levar ao caminho da felicidade. Então, estamos vendo aqui, já nesse primeiro salmo, que esses comentaristas que disseram que os Salmos é realmente um livro muito importante para a fé cristã, realmente sabem do que estão falando, né? Temos aqui uma boa direção de vida. O Salmo aqui mostra para que eu, você, todos, né, que estão lendo, ouvindo do livro dos Salmos, possam seguir o caminho da felicidade, um caminho que leva à salvação, um caminho que leva à eternidade, para sermos como o Senhor quer, o caminho da bem-aventurança. Esse é o caminho que o salmista aqui, no Salmo 1, quer para mim e para você. Que sejamos mais do que felizes, mais do que a felicidade pobre, né, ilusória que esse mundo tem a oferecer a gente. Aqui tem, assim, uma felicidade que vai nos levar ao caminho da justiça, caminho do Senhor, que vai nos reconhecer, e não o caminho que vai passar. O versículo 6 diz que os ímpios vão passar, o caminho deles vão passar, mas o Senhor vai nos levar para a eternidade. É isso que nós aprendemos no Novo Testamento. Aquele que é bem-aventurado segue o caminho da eternidade.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.